Onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela aqui!
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, o seu refúgio das chatices do dia a dia. Hoje é dia de usar o Kaioken e elevar o seu Ki acima de 8 mil, seu verme maldito. E começando aqui com a nossa bancada para este episódio sensacional sobre Dragon Ball Z, temos ele. Se ele fosse do universo de Dragon Ball Z, ele seria o nosso Mr. Satan, Injão.
Oi galera, aqui é o Injão, vamos lá para essa gravação maravilhosa.
Injão, Injão, ele é o nosso Satã aí, ó, demônio. Mais cabeludo que o Napa, tão carismático quanto o Yajirobe, o nosso querido Gustavo.
Salve, galera, e vocês sabem qual que é o personagem favorito do Fred? O Brisa?
Caralho, ele passou a semana ensaiando isso, ouvinte. Pelo menos dessa vez não gaguejou.
Tá vendo? Tá evoluindo.
Seguindo. Tão competitivo quanto o Android 16 e com um cabelo tão estiloso quanto Isaac.
É, pelo menos eu não fico tentando proteger passarinho ao invés de lutar com o céu. Puta merda. Decepção.
Que merda, hein?
Era o mais forte, cara.
Seguindo, o soldado mais leal do exército do Imperador Frieza, o Dodória da transmissão pirata, Pedro.
Salve, galera, valeu pelo convite e o melhor episódio é o Goku aprendendo a dirigir. Já deixei aqui. Já.
Cara, que filler maravilhoso.
Lixo.
E pra fechar, eu que ando mais morto que o Kuririn e vencendo menos na vida que o Yantia, Dalton Cabeça. Sim, meus queridos, tá difícil. Não vou falar pra vocês não que cada fio de cabelo que se joga é um fio de esperança que é perdido.
É verdade.
Nega os calvos.
Isso aí.
Mas, se você gostou desse tema, se você quer sugerir outros temas, copiando lá o José Guilherme lá no Los Chicos, Isaac, quais são as nossas redes sociais?
Para você interagir com a gente, você pode entrar no Twitter ou no Instagram, que é o Cidadela Geek Pod. Lá você vai poder ofender os participantes, principalmente o Dalton e o Gus Calvo. E se quiser mandar uma sugestão de tema, mande pra gente lá também, que às vezes a gente põe na pauta pro ano que vem.
Às vezes, não crie expectativa que você vai mandar lá, que você vai mandar um monte de sugestãozinho, fala assim, grava isso, grava aquilo. A gente vai gravar o que a gente quiser. Na prática é isso. Ou...
Mas se pagar, a gente faz.
Se você pagar, a gente grava. Aí é outra história. Mas se for pra pagar, Gustavo, onde que essa galera joga dinheiro na gente aí? Dinheiro, mas dinheiro de muito assim, a partir de moedinha de um real.
Você pode doar lá no meu Pix, que aí eu faço um caixa 2 pro pessoal do Cidadela, que ultimamente entrou R$400 aí pra gente, mas só caiu 20 na conta do Dalton, mas você pode doar através do PicPay ou do Padrim, ambos são Cidadela Geek Pod, e eu nem sei se tem o Pod, não é? É só Cidadela Geek, errei, desculpa Dalton, mas é isso aí. Manda no meu Pix que é mais fácil.
Procura lá padrim.com.br/cidadelageek ou picpay.me/cidadelageek. É pra isso que a gente contrata careca, pra passar raiva, tá vendo? Tá vendo por que a gente vai falar do anime de gente cabeluda? E vamos de episódio.
Brisa! Porque você matou o Kuririn? Eu estou nervoso!
Voltando, você deve ter ouvido aí já no feed o episódio sobre Dragon Ball. Pedro tava lá, Pedro foi explorado pela bancada anterior, falando assim, como assim, Pedro? Você que tem cara de japonês, não é japonês? Aí o Pedro falou assim, respeita, que nem todo asiático é igual. E hoje o Pedro voltou pra falar de Dragon Ball Z.
Certo.
Pedro, vamos começar com você que é o convidado, você é o cara especial aqui hoje. O quão viciado em Dragon Ball Z você era? Porque eu já vi que a gente tem uma idade parecida, que você formou no mesmo ano que eu.
Sim.
Ó, não ofende o convidado, Dalton.
Você fugia da escola pra assistir Dragon Ball Z 11:30?
Cara, não, é o pior que é verdade, não dá pra falar. Mas, não, eu não fugia da escola porque eu sabia programar o meu videocassete e eu deixava ele programado pra gravar o Dragon Ball enquanto eu tava na escola.
Pedro, como você explica pra uma adolescente de 14, 15 anos o que é um videocassete? Ele não sabe, ele nunca viu um.
É tipo Netflix, só que você tem que colocar uma fita pra ele funcionar, assim.
E tem que voltar o filme no final, né?
E tem que rebobinar a fita no final, senão leva multa. Rebobinar, o que é rebobinar? Fudeu, né?
Caralho, vocês estão complicando aí, velho. Vocês estão complicando. Dragon Ball Z é um anime de muito sucesso no nosso país. A Globo passou Dragon Ball Z a ad infinito. Porém, a gente vai passar aqui primeiro pela fase que vem na Band, né? A Globo passou momentos diferentes de Dragon Ball, mas a primeira fase que a gente acompanhou começa na Band. Vamos lá, Indião, você que é o cara dos animes, você é o cara que já viu de tudo, você acompanhava Dragon Ball lá na Band, Manaus pegava Band, você teve que contratar um VPN aí pra assistir Dragon Ball, como é que era aí a relação?
Pegava sim, eu lembro que além do Dragon Ball assistia Buck, assistia aquele Tenshimuyo, outro anime, né, dos anos 90, né?
É, o Hazard.
É, só pra deixar aqui um comentário, né? Dragon Ball é um anime de muito sucesso, porque na época só tinha ele, né? Com falta de um concorrente bom, o menos pior.
Teku!
O menos pior se sobressai, né?
Tinha Cavaleiros, pô.
Porra, só o Cavaleiros é um lixo. É, beleza. Não é o ponto aqui. Mas enfim.
Essa parte eu concordo com o Indião. A anterior eu discordo, né? Se eu concordo. Pode continuar.
Assisti assim, gostava pra caramba. Eu acho que a parte mais emblemática da Band foi, eu acho que Gohan vs Cell, a disputa de Kamehameha, acho que foi na Band ainda, não foi na Globo, não. Sucesso, porra.
Mas, como o John falou aí, que fala, ah, era o que tinha, eu não vejo dessa forma, mas eu te perdoo. Isaac, você aí que é outro cara cabeludo aí que tá na gravação, como é que era aí Dragon Ball Z pra você? Você já pegou um pouquinho depois aí, eu e o Pedro, a gente é um pouquinho mais jovem que você. Coisa pouca.
Cara, eu acho que eu assisti um pouco na Band ainda. Mas eu assisti Dragon Ball, acredito que a minha infância inteira. Eu era até zoado pelo meu pai, que quando ele me via vendo a TV, passando Dragon Ball, ele falava, ah, é aquele desenho que os caras só gritam, e ficava gritando, ah, não sei o quê, pra me zoar.
Clássico, clássico.
Puta que pariu, mano. É, Dragon Ball, eu acho que tá entre as coisas que eu mais assisti na minha vida. Eu acho bom pra caralho, apesar do Indião falar que é uma merda, que é um lixo e tal. Mas a gente sabe que o Indião erra muito, né?
E o Brendo também.
Mas o Indião é bait.
Não falo, não falo que é um lixo, eu só falo que ele não é essas coisas, porque isso aí é focado em luta, não tem história, a história é rasa, só isso.
Ah, rasa teu nariz, rapaz.
Ah, mas a gente gosta de luta mesmo, é show, né, é porrada, quero é porrada.
É com rasa o buraco do rabo dele, mas não é não. Voltando, Gustavo! E aí, Gustavo, você também, eu vi que você tem aí Esferas do Dragão, você tem Shenlong e outras coisas afins. Sim. Como é que é essa relação?
Ele fez plástica pra virar dragão também, né?
Quase isso.
Eu ia falar um negócio, mas deixa quieto. A fase do Freeza eu não lembro muito. Eu tenho mais viva na minha cabeça a saga dos androides e do Cell. É uma que eu acompanhei mais. Eu não sei porquê, eu não lembro da saga do Freeza, então... Eu lembro mais por causa do videogame, que tinha aquele jogo do Play 2 que era Dragon Ball Sagas, que era muito da hora, mano. E tipo, aí toda aquela fase do Vegeta, do Nappa, do Esquadrão Ginyu, eu peguei mais por causa do videogame. Mas a série mesmo era da Globo, né? Que eu chegava da escola pra assistir. Morava no interior de São Paulo ainda, assistia com meu tio. E é uma lembrança muito boa que eu tenho de Dragon Ball. Preciso de uma tatuagem de Dragon Ball, viu? Igual o Dalton.
Opa, aí tamo na mesma ficha aqui.
Olha aí.
Aí, ó.
Só a galera tatuada aqui, só os maloqueiros. Cara, assim como o Pedro, eu peguei essa fase do Dragon Ball aí, Band, da Globo. Na fase da Globo eu tava na escola, então tinha que aprender a programar o videocassete. Era a mesma fita que tinha que gravar 20 minutos ali, naquele momento. Era tudo assim, cronometrado. Ou, às vezes, como eu morava na distância de 200 metros da porta da escola, eu saía correndo desesperado pra tomar spoiler simplesmente no nome do episódio. Mas vamos lá então, vamos começar. Dragon Ball Z, 291 episódios. A galera que fala, ai, que Naruto é longo, que One Piece é longo. Maluco, Dragon Ball tem episódio pra caramba. Não tem o GT é curtinho. Mas o Dragon Ball Z são quase 300 episódios. E ele tá dividido em várias sagas. A gente vai falar assim, no geralzão de cada saga, não vai dar pra ficar focando episódio por episódio. Seria infinito. E aqui não é gravação sobre One Piece. Abraço, extinto ao Blue. Vamos lá então, começando. Pedro, primeira fase aí, saga dos Saiyajins. Onde é que começa essa história do Dragon Ball Z aí? Quem é Raditz e o que, que esse maluco veio fazer aqui?
Pô, começa a gente descobrindo que o Goku é um ET finalmente, né? Eu e o Dalton que acompanhou o Goku criança, pelo menos, né? A felicidade.
Lá no SBT.
É, ver a continuação foi um negócio... Ver a continuação antes de ver o final ainda dele criança foi muito bom, né? E o Raditz aparece, diz que é irmão do Goku, que eles são ETs que conquistam planetas pra vender.
Funcionários, pô. São funcionários.
É, não, a gente ainda não sabia, né? Com o Raditz só, a gente não sabia. Ele fala só que eles vendem os planetas. E depois de sequestrar o Gohan, a gente descobre que tem mais dois Saiyajins além do Goku e do Raditz, né? Então, foi um negócio muito louco, assim. Porque o Dragon Ball era muito mais contidinho ali, né? Do nada, expande pro universo. E as lutas ficam muito mais insanas, né? Ali. E a morte do Goku, né? Vou dar um spoiler aqui já pra quem não viu. Problema seu. Tá 30 anos atrasado. Mas a morte do Goku...
É que tem várias, né? Que nem sei se é spoiler isso daí.
Ei, ei, ei.
É só uma delas.
Não, não tem várias. É a primeira.
Goku morre.
É a primeira. A primeira morte do Goku... É um negócio impactante, né? Ainda gostava ainda, porque o Dragon Ball Kai não tem sangue, mas na época que a gente viu tinha ainda, né?
Tinha bastante.
Daquele rombo que o Piccolo faz no peito dele é embaçado.
Não, é... Esse comecinho aí que você citou, ele vai trazer tanta informação que o maluco fica naquela. Tipo assim, primeiro, tem um cara falando que ele é irmão do Goku. Já começa por aí. Aí vem um cara e fala assim, olha, essa tecnologia que eu tô usando aqui no olho mede o seu poder. Você é um bosta de 300 de ki, aquele outro bosta ali tem 200 e pouco. Mas por algum motivo, lá na frente onde eu peguei aquele menino, tá dando 800. Tá muito errado essa conta aí. E aí a gente já começa a falar assim, tá, Dragon Ball Z era pra ser a história do Gohan.
Era.
Ok. A gente sabe que era pra ser. Nunca foi, mas era pra ser.
Nunca foi.
E aí ele já fala que vai vir mais gente... O Piccolo lá pra matar o Raditz acaba matando o Goku, ele fica super triste. Eu tenho pra mim que o Piccolo falou, pô, bicho, vou ter que fazer esse esforço, Goku. A gente ficou brother, vou ter que te matar, né? Que pena, bicho.
Ele atira felizão, mano.
Não. Na verdade, ele matou, acho que meio que ele por aquele aqui mesmo, né? Que esse filho da puta não cuida dos filhos? Pô, não vai fazer falta, não.
Não, mas nem era ainda, pô. Não era esse problema. Ele ainda cuidava. Nessa fase, ele ainda tava cuidando do Gohan. Aquelas, né? Do jeito dele.
Cuidava? Cuidar é foda.
Do jeito dele, pô. O Gohan tinha 4 anos. O Gohan era pequenininho. Mas aí a gente vai ter a sequência.
Ah, o cara aturava a Tite, velho. Ele já era guerreiro demais.
Pô, tem um momento bom aí desse começo, que é o Goku descobrindo que ele matou o próprio avô. É muito bom também esse detalhe.
É, teve esse lance aí também, que ele vai falar que eles transformam os macacos lá e tudo mais.
O Zaru.
Vamos ter uma parte que eu acho que quem assistiu na Band achou um saco, que é o Goku correndo lá na serpente pra chegar no planeta do Senhor Kaiô. Porque aí ficava naquele, meu Deus, ele vai, ele não chega, e ele corre, e ele cai, e aí a mulher prende ele, dá comida, e depois fala que vai comer ele.
Rainha Cobra... Princesa Cobra, um negócio...
Caralho, que parte chata da porra. Até ele conseguir chegar no planeta do Senhor Kaiô. E aqui na Terra começa mais revelações. Gustavo, o que você lembra dessas primeiras fases, dessas revelações? Que a gente tem lá o Kami-sama, né? Quem é o Kami-sama nessa história toda?
O Kami-sama é tipo Deus aqui da Terra. Só que existem vários, né? Tem o Kami-sama da... Era do Sul, do Norte, não é? Que tinha essas palhaçadas?
Do Sul, do Norte, Leste, Oeste.
Kami-sama é o deus da terra, pô. Kami-sama é só um.
Kami-sama é o cabeça branca.
Olha o indião causando. Meu Deus do céu.
É.
Maldito.
Kami-sama é da terra, né? É o senhor Kaiô lá de cima.
Ah, é. O Kaiô do Norte, o Kaiô do Sul, é.
Mas eu confesso que dessa fase eu não lembro muito, não, Dalton. Eu lembro daquele cara do demônio lá, que ficava lá no final da serpente, que eu achava ele da hora. Que tinha aqueles demoninhos dele que era servo dele. E eu sempre achei que, tipo, Dragon Ball e o Hakusho passavam no mesmo universo, porque eram muito parecidos os demônios dos dois. Eu sempre ficava, mano...
Você respeita o Emma Dayo.
Eu falava, mano, não é possível.
Mas essa fase aí a gente vai entender o seguinte, porque quando o Piccolo tá lá, que ele vai treinar o Gohan, a gente vai descobrir que tem mais gente aí envolvida na parada toda. É, o Kami-sama é a parte boa do Piccolo que separou. Tem toda uma treta envolvida aí, porque assim, eles precisam ressuscitar o Goku, precisa das esferas, porque estão vindo Saiyajins pra Terra. Isaac, quem são esses Saiyajins e por que eles são tão importantes?
É, chegam na Terra depois de receber o sinal do Raditz, o Nappa e o Vegeta. E... Diferente do Nappa, que era considerado um Saiyajin de classe inferior, esses dois já são do nível bem mais alto. Então, eles já chegaram pra terminar a destruição da Terra, né? Porque o Raditz foi incompetente e apanhou pro alienígena verde e pro Goku, que ainda era fraco. E os caras chegaram e os guerreiros Z foram tentar defender a Terra deles, só que acabaram sendo humilhados, velho. Humilhados, velho.
Ai, que vergonha, que vergonha. Você tinha respeito ainda pelo Yantia? Não, vamos falar assim, você ainda tinha algum respeito pelo Yantia? O Yantia era fodão no Dragon Ball.
Cara, o Yantia era brabo, pegava a Bulma, mas aí chegou o Nappa, velho, com a semente, mano. uma planta ET e destruiu o cara, velho.
Um feijão mágico.
É, uma soja transgênica, o cara deu uma cuspidinha no chão, velho, e matou.
Dois negocinhos, acho que legal citado durante o caminho da serpente, que são os dois piores episódios de Dragon Ball Z de toda a eternidade, que é o Goku com a Rainha Serpente, que o Dalton citou, e o Senhor Robô.
É, ruim pra caralho.
Senhor Robô. É o episódio que eu mais odeio, e é o primeiro episódio que eu assisti de Dragon Ball Z na minha vida. É o do Senhor Robô.
Caramba. Por isso que você odeia, você lembra dele. Quem conseguiu apagar da memória, tudo bem.
Nossa, cara. Não, mas eu reassisti. E outro detalhe é que a primeira aparição do Vegeta, que ele tá com o cabelo vermelho, armadura verde e laranja. É tudo errado. E aí depois muda do nada, é.
Uma pose cheia da moral, um maluco de 1,40 m.
Mas a apresentação dos Saiyajins, quando ele chega e o Nappa faz aquele ataque com dois dedos pra cima, que a cidade evapora no ar, puta merda, caralho, que foda.
É muito bom, é muito bom.
É porque assim, quando fala que os Saiyajins estão vindo, que vai levar um tempão, e a galera, né, fica, meu Deus, e agora fudeu. Quando chega os malucos chegam detonando. Tanto que, como eles têm o radar lá, né, pra medir o Ki, eles olham pra aqueles seres humanos e falam assim, esse bando de inútil aqui, não, joga um Saibaman aqui, que o Saibaman é suficiente. Maluco, é feio demais, velho. O Caos vai morrer, Tenshinhan vai morrer, Yantia vai morrer geral. Escapou o Kuririn ali, porque Deus quis que fosse, mas o resto, né? O resto vai morrer geral.
Ô, oh, pô, não, o Kuririn ainda matou uns 3 Cyberman ainda, pô. Kuririn, respeito Kuririn.
Tá vendo aí?
É porque os cara desdenham o poderzinho do disco do Kuririn, velho.
É, não.
É o Keizan, pô, respeito o Keizan. Não que eu goste de Dragon Ball e saiba o nome dos...
É logo nesse início que tem aquela cena icônica do Yantia morto ou só na Saga do Céu?
Não, é aí. É aí mesmo.
É aí, né? Quando tu saiba que explode e tá lá morto num buraco.
É o meme da Magikarpa, pô.
Ele é o primeiro a lutar. O Yantia, vou mostrar meu treinamento. Aí começa a trocação, aí acerta um golpe, pronto, venci. Vira de costa, toma um abraço e é explodido.
Cara, é muito inútil, velho. Que maluco inútil.
Vocês já viram o action figure do Yantia morto?
Tem, né? Eu já vi, já.
É muita sacanagem, mas é muito bom.
Caralho.
Nossa.
tem que ser um diorama, né? Pra estar dentro de uma valazinha pequena, né?
É, tipo isso.
Mas ele é pequenininho assim. Ele é pequenininho e tem a vala junto com ele.
Uma cratera e um cadáver, laranja.
Mas, obviamente, quem vai resolver o grande problema vai ser o Goku, que ficou lá no morto, né? Treinando no planeta do Senhor Kaiô, com a gravidade elevada, e tentando pegar lá o... Como é que é o nome? É o Gregory? E como é que é o nome do outro bicho? Eu esqueci. O Senhor Popos.
O Bubbles.
É Chris. Chris e Greg. Nossa.
É o Gregory e o Bubbles. E ele fica treinando e pega macaco e pega grilo e dá porretada. E eu acho fera que, assim, adiantando um pedaço só pra fazer o contraponto aqui, quando vai a galera pra lá pra fazer o mesmo treinamento, fala, eu não vou fazer esse treinamento inútil aí não. O problema é de vocês. Pode fazer aí que eu não vou fazer não. Indião, Goku chegando, nuvem voadora, 1000 por hora, que ele ainda não voava, que ele era um inútil que voava só mais ou menos. Voava só quando era conveniente. Chegando pra lutar como o Vegeta. Você lembra dessa parte?
Lembro. Lembro vagamente, né? Claro, né? O que pra mim que é mais impactante dessa cena toda não é ele chegando, é o finalmente da luta, entendeu? O Vegeta usando Garlic Roll. Eu não sei como é que foi a tradução usada na época. Ele continuou falando Garlic Roll, galera aqui.
Não vou lembrar.
Era Canhão Garlic, eu acho. Canhão Garlic, eu acho, na época.
Canhão Garlic, né? É o Garlic Roll e o Goku usa o Kamehameha multiplicado pelo Kaioken. 10 vezes? Era 5 vezes. Uma coisa assim, foda-se, vou lembrar agora. E, cara, é muito foda. Putz, caraca, sem sombra de dúvida. O Dragon Ball Z, ele tem melhores cenas de luta da história, mas é só isso. Eu gosto pra caralho dessa cena de luta. Gosto pra caralho.
O Idião, ele elogia e dá duas bicudas. Um elogio e duas bicudas.
Sim.
Ah, mas até, cara, tem que ser realista. É muito bom ele chegando.
Não. Se for pra falar de realista, o One Piece poderia se resolver em 300 episódios, mas você não vai admitir isso nunca.
Eu queria que ele já voasse nessa época, entendeu? Porque ele chega lá, ele vai rapidão lá na Caminho da Serpente, rápido pra porra, uma coisa que ele... Pra ele chegar lá no planeta Fomento Eternidade, pra ele voltar, como ele tava mais forte, tinha treinado, não sei o que, ele voltou bem mais rápido, né? E já tava fora de contexto ele usar no voador, já sendo pai, não sendo mais puro, sabe? Tá fora de contexto, né?
Uai, ele é puro, pô. Não é porque ele era pai que ele era impuro. Você que tem maldade no coração aí, fica fazendo sacanagem. Mas, voltando aqui pro nosso tema, antes que a gente descamba pra putaria, que tudo aqui no Cidadela, depois de um certo período, Pedro, descamba pra putaria. Dragon Ball não é diferente. Esferas do Dragão.
Ainda bem que eu não falei que o Goku parou de usar a vara que crescia dele, né? Porque ele parou de usar também.
Ai, então... que delícia!
Olha aí, ele deu pro filho, pô, o filho que usa a vara. Mas voltando aqui, falando aí do filho, a gente vai ter também uma parte bem interessante antes da gente ir para o final dessa luta mesmo, que é o Gohan, que como eu disse, ele vai se tornar o protagonista de Dragon Ball Z, ele que era pra ter ganhado continuidade da história, foi treinado a moda caralho pelo Piccolo, que aquilo sim é um treinamento, joga o maluco aí, uma criança, e fala assim, tá aqui uma espada, se você morrer, você é um inútil.
Do lado de um Tiranossauro Rex.
É, o interessante, né, que o mundo ainda tem uns dinossauros gigantes, eles pescam os peixes gigantes, e depois no Dragon Ball Z já começa a aparecer uns alienígenas na cidade também. É muito futurista e antigo ao mesmo tempo.
É tudo bugado, cara. E o Gohan vai ser um adversário, não à altura, mas vai conseguir ali dar um trabalho pro Nappa, vai conseguir ainda lutar um pouquinho com o Vegeta, mas quem resolve o problema de fato, como sempre, é o Goku. Só que daquele jeito, né?
É o Yajirobe.
Não, pera aí. Aí você tá menosprezando o verdadeiro herói da Terra, que é o Yajirobe, exatamente.
Yajirobe Deus.
Ah, o Yajirobe, claro.
Yajirobe é quem salva o dia ali.
Yajirobe lá, né, vence o Vegeta, vamos pôr assim pra todo mundo ficar feliz. Yajirobe vence o Vegeta, Goku fala assim, deixa o Vegeta embora. E aí a gente vai pra melhor fase de Dragon Ball e quem não concorda com isso é clubista e tá errado.
Só, uma coisinha antes de passar pra próxima saga. A gente viu que não dá pra deixar uma criança cuidando de outra, né? Porque o Gohan tinha 4 anos, mas o Piccolo tinha tipo 7. O cara ainda tinha 7 anos, apesar de ser grande. O cara só era grande.
É, matematicamente não tava muito diferente, não. Mas, puxando aqui, o Goku, ele vence, né, o Vegeta, né, ele dá uma surra no Vegeta, mas também fica esbabacado lá no chão lá, e o Vegeta vai embora. E aí a gente descobre que, pra resolver o problema da galera que morreu, que depois que o Piccolo morre também não tem mais esfera do dragão na Terra, eles vão ter que viajar pro planeta do Piccolo, né, que seria o planeta do Kami-sama. Pra isso, eles vão atrás de uma nave, tem toda uma dificuldade, e aí a Bulma vai, né, vai pedir pro pai dela construir uma nave pro Goku, porque vem a nova fase e agora, Isaac, hora de brilhar. Qual é essa fase e por que ela é tão importante pra toda a nação que curte Dragon Ball?
É a saga do Freeza, né?
Ela não é melhor, não. Só pode dizer...
Caralho, derruba o Indião, por favor, alguém... Não, hoje, caralho, velho.
Não, mas eu concordo com o Indião, pô, não é a melhor fase, não.
Não é melhor, não.
Ah, se fuder vocês, velho, é a melhor fase.
A do céu é bem melhor, pô.
Cara, ele é o vilão mais icônico.
É o melhor vilão, é a melhor transformação,
é.
As melhores lutas.
Céu, muito melhor.
Só uma coisa, né? Se o céu é tão bom, por que que não aparece mais no Super? Freeza tá lá.
Cara de fã, emocionado que nem vocês, né?
Não, eu não tô nem fã do Freeza assim, não, mas ele é melhor que o Cell, cara. O Cell perdeu pro Gohan, velho. Porra.
É, quando o Gohan era bom, né? Agora...
É, quando o Gohan era gente.
É, o Gohan é bom no filme que aparece o Trunks do futuro. O Gohan do futuro é o melhor.
É, Bojack é o nome do... É o Bojack o nome do cara.
O que não tem o braço, né?
Exatamente, velho.
É bom, esse filme é bom.
Bojack Horseman, o cavalo?
É inspirado, o Horseman se inspirou no Bojack. É muito bom esse filme do Bojack aí.
Gohan virou cavalo? Que porra é essa? Tem que ter o segundo filme, o L.S. Jack também. Eu acho.
Nossa
senhora.
Mas aí, voltando ao tema. A saga do Freeza é a saga onde a gente vê, né, que na verdade os Saiyajins são só funcionários do verdadeiro dominador da galáxia, né, que é o Freeza.
Imperador Freeza, respeito.
É, e quando eles estão indo pra Namekusei pra tentar encontrar as esferas do dragão mais poderosas pra poder reviver todo mundo que morreu, eles não sabiam que o Vegeta tinha essa informação e tinha passado pro Freeza. E o Freeza também tava indo pra lá pra tentar realizar o desejo dele de se tornar imortal. E quando eles chegam em Namekusei, eles veem que o exército de Freeza é muito mais poderoso do que só os Saiyajins, que ainda eram considerados fracos pelo próprio Freeza.
Há controvérsias aí, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Temos aí o Goku então viajando pra Namekusei, que é coisa simples, simplesmente alguém construiu uma nave que vai pra um planeta que ninguém sabe a que distância fica, simplesmente é o pai da Bulma, é o gênio, o maior gênio, ele é Tony Stark, quem é Tony Stark perto do pai da Bulma, né? E Goku vai treinando.
Oh, o cara cria uma pílula que vira uma moto, mano. Você quer discutir com esse cara, velho?
Corporação Cápsula, respeite.
São cápsulas que viram tudo. Mas aí tem outra coisa interessante. É a primeira vez que a gente é apresentado, se eu não me engano, é a primeira vez, que tem a tecnologia das salas que aumentam a gravidade pra treinar. Que o Vegeta faz uso disso até hoje.
Eu ia mencionar agora, porque o Goku vai treinando ali, aumentando a gravidade de pouquinho. Aí tem uma parada, pra quem acompanhou toda essa fase lá na Band, que é a parte que a nave começa a passar numa região com vários pontos eletromagnéticos que deixa a nave confusa. E o Goku pendurado lá e a gravidade vai pra 100 e fala, vai morrer. O burro vai morrer aí agora. Gravidade a 100, ele pendurado, sangue indo pra cabeça, vai ficar que nem a minha, vai explodir. Fica gigante. Mas ele chega, ele sobrevive. Só que até ele chegar, Gohan já fez arte, Kuririn já fez arte, já salvaram o Dendê, já tem lá, já estão juntando esfera, já tem, como é que é o nome lá do o patriarca, tô tentando lembrar o nome do gordo, foi o que não queria falar, aquele gordo imenso, aí tem o patriarca, você vai entender que a galera de Namekusei não tem fêmea, achei estranho, achei, só tem homens, só, eles botam ovos, tudo bem. Fica aí, Kur.
Pô, mas isso a gente sabia desde Dragon Ball, vai.
É.
Sabia aquela, né? A gente viu, mas não tinha uma explicação. Agora tem.
É.
E aí vai ter o Vegeta falando assim, eu não trabalho mais pro Freeza, não. Agora que eu tomei uma surra e descobri que o Saiyajin apanha, fica mais forte. Me pensa agora, vamos lá, vocês. Temos aqui várias pessoas que acompanham Dragon Ball. Por que ninguém nunca tinha percebido que esses malucos apanham e ficam mais fortes? Porque o Vegeta só percebeu isso agora, né? Você precisa pensar que, né, desde o começo...
Que eles foram exterminados com um ataque.
Não, pô, mas tinha Saiyajin há muito tempo. Se você pensar, é uma raça antiga. Por que ninguém nunca percebeu? Pô, eu apanho, recupero, fico mais forte. Que depois dessa fase aí, todo mundo percebeu.
É, não tem... Mas é porque eles não tinham semente dos deuses também pra ficar fazendo igual o Goku, né? Porque o negócio do Goku chegar tão forte em Namekusei é isso, que no treinamento dele ele ia treinando até quase morrer, comia uma semente, aí ficava 3 vezes mais forte. E foi multiplicando isso.
Ah, mas tinha cápsula de recuperação.
Ah, mas não é a mesma coisa, né?
Tinha... Como é que é do livro de Boba Fett? É o tanque de Bacta.
Mas não é a mesma coisa, né? Que no tanque, você vê que o que o Goku usa lá, que não é tão bom, demora um tempão pra recuperar ele. A semente dos deuses é rapidinho, né? Sei lá, aí talvez não fosse muito prático.
Era o sonho do Gustavo. Será que faz crescer cabelo?
Poderia, né?
Será que a semente dos deuses faz crescer cabelo, Gustavo?
Cara, imagina um Nappa Super Saiyajin. Pô, ia ser da hora, hein?
O bigodão loiro, né?
Pô, imagina.
Eu queria ver o Nappa Super Saiyajin.
Injão, eu tenho certeza que você era fã do Soldado Dodoria.
Cara, é da saga Freeza? Pode pular, mano. Não me chama, não, que essa saga pra mim...
Nossa.
Caraca.
É aquele gordão rosa, pô.
Ah, o gordão rosa? É dos Ginyu?
Sem ser o Majin Buu.
Ah,
não,
pô.
Ele não é
Ginyu, não. Ele não é Ginyu, não.
Não, mas troca...
Pô, mas tropa
Ginyu, mano. Porra, os caras chegam e ficam mostrando a bunda. Toma no cu, mano. Depois...
Mano, os caras são Jojo Fags, velho. Os caras fazem Jojo Pose, cara.
Ué, é mó da hora, pô.
Eu gostava.
Olha como os caras é foda. Você fala do Dodoria, que é o braço direito do Freeza, os caras me metem o Ginyu. Aguenta o Ginyu aí, que você tem o Dodoria, você tem o... É Zabuza? Como é que é o nome? Não é Zabuza, é Naruto. É o...
É Zabuya.
Obrigado, ó, o Léo mandou aqui, que tá acompanhando a gravação, é o Soldado Zarbon, é esse nome que eu tava tentando lembrar.
Ah, o Zarbon.
Dodoria e o Ku, só bacana, é o Ku.
É Kui.
Kui? O que que é Kui?
É um meio random cabeçudo que o Vegeta amassa primeiro, quando se recupera. É o primeiro que o Vegeta amassa depois de quase morrer.
Não é Pupui? Um negócio assim?
É Pupui, eu acho, hein?
Não, Pupui é na saga do Majin Buu.
Ah, Pupui é o da... Tá.
Pupui é o da saga do Majin Buu, se eu não me engano.
Pupui é uma fruta também aqui da região norte. Eu gosto dessa merda, eu gosto.
Voltando, então a gente vai ter aí esses soldados aí lutando contra o Gohan e o Kuririn. A gente vai ver que vai ter um enfrentamento. Só que um diferencial que os soldados do Freeza não têm é o lance de conseguir esconder o Ki, que os, né, os humanos ali vão conseguir. E o Vegeta também vai aprender, ele vai falar, caramba, eles conseguiam fazer isso, relaxando, ficando calmo lá, eu consigo também.
Eu acho isso meio merda, que o Vegeta fala assim, pô, os caras conseguem, eu também consigo. E aí ele aprende, porra.
Ele é o príncipe dos Saiyajins, porra.
É muito...
É aquele lance, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. O Vegeta é muito isso, velho.
É,
igual ele virando Super Saiyajin depois. Ah, é só ficar bravo. Aí ficou bravo e virou também.
É, não, isso é real. Isso é real. Vira isso depois, né?
E aí, adiantando a história, a gente vai ter, então, o Vegeta roubando as esferas pra um lado, Gohan, Bulma e Kuririn roubando esfera pro outro, Freeza matando geral em Namekusei e roubando esfera pro outro lado, até, de fato, chegar o Goku. E aí, meus amigos, começa a grande bagaceira, porque Ginyu vai dar surra no Goku, vai quase matar Goku, vai roubar o corpo do Goku, vai trocar de corpo com o Goku, vai ser aquela loucura, dedo no cu e gritaria, e do outro lado, tá o Piccolo apanhando, morrendo, gente enfrentando. Cara, é uma loucura sem fim, até o momento que o Freeza percebe que usaram as esferas do dragão lá. Esse detalhe a gente não conta, não. Mas temos aí o melhor vilão de Dragon Ball, como o Isaac já falou. Eu vou deixar o Isaac falar, porque se colocar um indião pra falar, ele vai falar bosta. Isaac, Imperador Freeza apareceu na sua primeira forma. E aí?
Lixo. Você tá falando já da aparição quando ele vai encontrar o Gohan?
E já começa a lutar. Quando ele já vai lutar, já.
Pô, ele fica 3 horas lutando contra o Neo ainda antes, né? De lutar com a galera.
É, não, tem toda uma surra que ele vai dar no Neo. Tem ele na navezinha ali, que ele só usa só um dedinho. Fica só assim, ó, só dedinho. Bolinha pra um lado, bolinha pro outro. Mata esse, mata aquele.
Tacando laserzinho também.
O Sr. Smith aparece também.
É, o Freeza, então, é revelado, né? Que o que ele queria conseguir com as esferas do dragão era se tornar imortal pra poder dominar todo o universo. E ele começa a destruir todo mundo pra pegar as esferas do dragão, né? Nessa hora, já que ele começa a lutar contra o Kuririn, contra o Gohan e contra o Piccolo, porque ele tinha sido... O Piccolo já foi revivido nessa parte?
Sim, sim.
O Piccolo foi revivido, eles começam a lutar.
É com o Vegeta primeiro.
É com o Vegeta, né? O Piccolo chega um pouco depois.
Ah, é verdade.
Uma dúvida sincera nesse ponto que a gente não falou, a questão das esferas do dragão originais, né? Reais oficiais de Namek, né? Que são maiores e tal.
Que tem o Shenlong crossfiteiro lá também. O maluco é trincado, velho.
Tem um Shenlong gigante lá.
É, verdade.
Essa esfera do dragão, a original, né? É a única que pode prover vida eterna ou aquelas do planeta Terra também tem esse poder?
Da Terra também. Qualquer um.
Da Terra também? Então qual é o big deal de ser os originais? Tem algum poder maior, alguma coisa do tipo?
Tem a quantidade de pedidos.
Não, então, nessa época eram 3 pedidos e podia ressuscitar quantas vezes quisesse a pessoa. Porque é da Terra, quem morreu já uma vez e já foi ressuscitado não pode ressuscitar de novo, né?
Ah, tá, entendi.
A Dinamek não tinha isso, mas em contrapartida a Dinamek só podia ressuscitar uma pessoa por vez, né? Não dava pra ressuscitar todo mundo também.
Deixa eu só fazer um adendo aqui pra complementar o que o Indiano tá perguntando. O Garlic Jr., ele pediu a vida eterna num dos episódios, acho que do Dragon Ball ainda, e ele ficou preso numa dimensão lá, tipo, eternamente. Então já tinha rolado isso em Dragon Ball.
Valeu, valeu.
É verdade.
É, durante essa primeira luta da... No Freeza, na primeira fase dele, né? Ele tá batendo bastante. Ele espanca o Vegeta até o Vegeta quase morrer. Isso, batendo também no Kuririn e no Gohan. Até que o Piccolo se encontra com o outro Namekuseijin. Esse é o Neo? É, que é mostrado que os Namekuseijins, eles têm uma forma de aumentar o seu poder, que é se fundindo com outro Namekuseijin. O Piccolo absorve esse poder, e como ele era basicamente o guerreiro mais forte daquele planeta, o Piccolo, ele tem um upgrade muito grande na capacidade dele de luta. E ele vai de encontro ao Frieza e aos outros guerreiros Z, e consegue bater de frente com a primeira forma do Frieza. E quando o Frieza se vê encurralado, entre aspas, ele mostra que ele pode se transformar para aumentar o seu próprio poder também, e vira a forma sertaneja dele.
As formas do Frieza, maluco. É absurdo. Primeiro assim, o Frieza descer da navezinha lá, da cadeira do Charles Xavier. Primeiro, tipo assim, vou lutar sério, vou descer da cadeira do Charles Xavier. Depois é como ele luta. Que aí ele vai só, tipo assim, você é um inútil, vou usar só o pezinho aqui, vou usar só o rabo. É tipo o Indião, só ataca com o rabo. E aí essa fase aí que o Isaac citou é a fase que ele tem um cabeção, né? Não, é o cabeção chifre, né? É só o chifre primeiro.
Não, essa é a terceira.
O do Alien, né?
É, chifrudo.
É, ele cresce, ele fica tipo o Gustavo.
É, a segunda ele fica grandão e chifrudo, vira sertanejo.
Ele fica igual o Rodolfo.
É, a primeira transformação ele fica grandão, né? A primeira. Nessa, o Piccolo não tava ainda nessa primeira transformação. É contra o Vegeta ainda que eles estão lutando. Que aí tem o papo dele falar que é nessa forma o poder dele passa 1 milhão. Aí todo mundo fica em choque, né? Mas ninguém tem o aparelhinho pra provar, então a gente não sabe se é verdade. E aí contra o Piccolo ele vira o que parece o Alien lá, que é o cabeçudão assim pra trás.
Ah, então eu confundi.
Então vamos só categorizar. O primeiro é o Gus Calvo, que é o chifrudo altão. Aí depois vem o da cabeça grande, que tudo bem, pode ser eu aceito. Aí depois... Não vamos também, né? Tirar o mérito de cada um aqui. Só que essa segunda forma dele, ele fica muito... Ele é muito xenomorfo, cara. Foi muito copiado lá. Os caras falam assim, vamos fazer igual? Vamos fazer igual, só que diferente?
Total.
É muito Chernobyl.
As piadas do Indião hoje tá difícil.
Mas é de propósito também, né? É proposital ali a homenagem ao Alien, não acho que...
É, porque era pra ser um bicho que apavora as pessoas, e o Xenomorfo tinha muito disso, né? De ser algo estranho, asqueroso.
Mas a melhor forma é a forma final lá, o cabecinha lisa lá, o maluco, né? Super forte e minúsculo.
É o Mewtwo.
É o Mewtwo.
Tá mais pra você, Dalton, essa fase aí.
Será? Agora sim, né?
É, eu ia falar que parece mais.
É, verdade. É. Anão cabeçudo, brilha bastante a cabeça.
Falta força, só.
A gente, obviamente, não precisa citar todas as lutas de Namekusei, porque foram várias e muita gente morreu e teve gente... Não, o Kuririn explodir? Foda-se, o Kuririn morreu em Dragon Ball muitas vezes, gente. Se você tava aqui e você não sabia disso, desculpa, mas ele morreu pra caralho.
Mas essa foi a morte mais marcante do Kuririn, pô.
Mas essa foi impactante, não vou nem dizer marcante, foi impactante porque ela vai ser um dos catalisadores para o surgimento do lendário Super Saiyajin, que era o grande medo do Frieza. Pedro, você assistiu a transformação do Goku na TV? Eu juro pra você que eu só vi na internet, porque eu perdi o episódio.
Eu vi só na reprise também, a primeira. Tinha um negócio na época que, quando a gente falou de Dragon Ball lá atrás, não tinha ainda. Então, no SBT, foi a primeira vez que passou Dragon Ball. Só que nessa época que tava passando Dragon Ball Z, já tinha a TV a cabo, né? Então, eu tinha uns amiguinhos que tinham TV a cabo e eles viram antes que a gente, né? Que não tinha. Então, era tipo assim, meus amigos que tinham TV a cabo falando assim, cara, do Goku Super Saiyajin. E eu falando, mano, não sei o que você tá falando. E aí, eu vi na casa de um amigo meu, já a treta lá, já o planeta pra explodir, mas não vi eles transformando. Eu só fui ver eles transformando quando reprisou na Band só. Mas é incrível, né? Nessa época aí, foi muito foda, cara. Não.
A transformação do Goku, essa primeira aí, pra mim é mais emblemática.
Sim.
A próxima seria...
É porque depois vira liquidação, como o próprio Vegeta fala, né, mano? Todo mundo.
Ah, mas a próxima que é impactante também é a fase 3, que é no Dragão.
É o Gohan 2.
Ah, o Gohan 2, né? Gohan 2 é forte também, mas essa é a primeira, então ninguém ficava daquele jeito ainda, né, até o Goku. Então...
É a lenda, né?
É, teve todo o impacto, né? Eu lembro dessa cena que as nuvens escuras formaram o céu, tive raios, não sei o que, sabe? E no Super, espreme tuas costas e vira Super Saiyajin, tomando teu cu.
Joga atenção pra coluna que já é.
Joga atenção nas costas, vai se fuder, você pode.
Não vamos falar de Super hoje não, vai. Vamos deixar pra outro dia.
Relaxa, força o rabo que vai, né, Indião?
Eu tomando o cu.
Segura o peido que, né?
Mas voltando aqui pro que é bom de fato, é assim, tem só um detalhe técnico que a gente pulou aqui que vai aumentar o sentido. Quando o Goku aparece lá em Namekusei, que a galera mede o poder dele, tá dando lá 180 mil de ki. Tipo assim, o maluco era monstruoso. Só que ele luta com as forças Ginyu até quase morrer, ele perde o corpo, recupera o corpo dele, e nisso ele vai ficar lá dentro da cápsula lá de recuperação, pra poder lutar contra o Frieza. Tipo assim, vamos recuperar o Goku. E é aí que o Goku vai do quase morte para vencer o Frieza, né? Naquele momento ali especial, Mega Power Ultra dele lá. Mas como o Isaac citou, o que vai motivar mesmo a transformação dele vai ser a morte do Kuririn, o melhor amigo dele desde a infância, toda aquela coisinha linda, maravilhosa.
E o Goku não sabia ainda da questão das esferas do dragão de Namek, então ele até fala, o Kuririn já morreu uma vez, ele não pode voltar.
É, tem esse detalhe, a limitação.
Então dá mais motivo pra força, pra raiva dele, né? Porque ele não sabia, né?
Só uma pergunta, quando o Kuririn é morto, o Goku já tinha usado a Genkidama também, certo? É, porque esse era basicamente o ataque mais forte que ele tinha na época, ele usou isso e o Frieza conseguiu tankar, então ele tava já meio que sem esperança também de conseguir derrotar ele.
Ele já tinha usado o Kaioken, já tinha usado um monte de ataque e não tinha surtido efeito, né?
Não, ele já não tinha mais força. Na hora que o Frieza mata o Kuririn, o Goku não tá conseguindo nem ficar de pé. Tanto que o Kuririn que tá segurando o Goku, na hora que o Frieza pega o Kuririn assim, o Goku cai no chão. Ele não tem força nem pra ficar de pé. E aí tem a reviravolta. Então é muito bom. Esse momento é da hora.
O Gustavo tá revivendo tudo na mente dele enquanto a gente tá gravando. Ele tá mó concentrado, gente.
O cara tá contemplativo, hein?
Mano, eu só lembro do videogame nessa fase aí.
Mano, o Gustavo tá muito estranho, cabeludo, mano. Tá dando uma agonia.
Ô, louco. Seguindo, então a gente vai ter o Goku vindo, né, pra lutar contra o Frieza lá. E o Frieza, quando percebe que não vai conseguir mais escapar, que ele não vai conseguir vencer, ele simplesmente joga um poder, né, uma bola de energia dentro do planeta. É o famoso assim, cara, eu sobrevivo no espaço. Você sobrevive, Goku? Acho que não. Eu vou destruir o planeta e tá de boa. E aí fica naquela contagem maldita lá dos 5 minutos lá na Namekusei, vai explodir, não vai explodir, vai explodir. São 10 episódios. Teve uma gravação do Lostico, que a gente fez o Chico Show, eu fui lá, eu pesquisei, são 10 episódios pra passar 5 minutos na Namekusei.
Vocês contabilizaram?
É, o problema é que reprisava muito, né? Nossa, parece que todo dia era o mesmo episódio, véio.
Fica pensando o movimento de rotação.
Vezes 30.
O movimento de rotação de Namekusei aí, como é que é lá, quantas horas tem um dia, porque 5 minutos foram 10 episódios.
Não, faz sentido, né? Porque o Piccolo tinha 7 anos e 1,80 de altura, velho.
É verdade.
Ô Gustavo, você que é um cara...
Lá vem.
Que presta atenção nos detalhes. Você acha que o Goku, lá do Dragon Ball, do clássico, até o Dragon Ball Z, nessa fase aí, que é a fase do Freeza, você acha que ele mais venceu ou mais perdeu?
Putz.
Não sei.
Caralho, pensei que era pra mim, ó. Putz, teve um silêncio, eu nem escutei a pergunta dele. Caraca, tá na merda, você vai ver?
Ah, eu acho que ele mais venceu.
Errado. O Goku é o personagem que mais perde em Dragon Ball. O Goku nunca ganha nada, ele ganhou um torneio só. O Goku só perde. Ele perde pro Raditz, ele perde pro Frieza, ele perde pro Ginyu.
Com o Vegeta deu empate, cara.
E aí, por que que eu te perguntei isso?
No Z, ele não derrota praticamente ninguém. Acho que só o Frieza.
É, empate naquela, né? Não, não venceu.
Ele ia perder, só que o Yajirobe ajudou ele.
Olha aí, tá vendo?
É o Yajirobe. Se não fosse o Goku, ia morrer, ué.
Não, gente, ó, quem derrota o Vegeta é o Yajirobe, não é o Goku.
Se você pegar a luta do Goku com o Frieza, que é aquela luta fodástica, Frieza bombadão, tentando ganhar o Goku, o Frieza ele mesmo se derrota. Não é o Goku que vence o Freeza. Goku Super Saiyajin não venceu o Freeza. Fica aí você que assistiu a vida inteira e fala assim, meu Deus, o Goku venceu o Freeza. Não, o Goku não venceu o Freeza. Ele perdeu pro Freeza. Quem venceu o Freeza foi o Freeza.
É que o Freeza foi tipo o dono da bola, né? Se ele vê que tá perdendo, ele vai lá, estoura a bola e fala, mano, você não vai jogar mais nessa porra e nenhum dos dois ganha. Então foi isso que aconteceu.
É tipo isso.
Não, porque tem um lance do Freeza jogar o poder e depois, quando o poder voltar, cortar ele no meio.
Ah, não. É, nessa hora ainda é que o Goku, eles estavam lutando meio que de igual para igual. Só que aí o Goku percebe que ele tá ficando mais fraco e fala assim, ah, ó, vamos parar aqui, eu vou para casa, você vai para sua e depois nós troca ideia aí. E aí é nessa hora que o Freeza fica puto e joga, né, os Kianzan teleguiado lá e se corta. Então é meio que o Goku não foi até o final mesmo.
E esse finalzinho da saga aí do Freeza, a gente vai ter o Goku tentando fugir, que ele tem que fugir ali do planeta, o resto da galera meio que já conseguiu sair, e ele fica naquela, e agora, como é que eu faço pra fugir? Ele acha uma nave qualquer lá e foge, e o planeta explode, e acabou. E cadê o Goku? Foi pra onde, Isaac?
Cara, eu não sei pra onde ele foi, o nome do planeta, mas eu sei que quando ele chega de volta na Terra, ele chega com poder tunado, cara.
É o planeta dos Tsufurudins. Ele foi pro planeta dos Tsufurudins, eu não vou lembrar o nome do planeta.
Não é. É Tsufurudins, não era os Yadorato, é isso aí? Yadorato é o quê?
Acho que é dos Tsufurudins, que é o que ele aprende lá o teletransporte.
Mas ele demora pra voltar pra Terra, ele fica muito tempo fora, os caras esperando ele.
Ah, não, ó, os Yadorato mesmo, Yadorato Jin que ele vai lá, que ensina teletransporte. Tsufurudin, eu acho que é o Dragon Ball GT, o Baby lá, é outra raça.
Ok, alguém dos Jin aí. Tsufurudins, então é Dragon Ball GT. É do GT, é o Baby Metal lá.
A gente vai até que saga aqui dá.
Até essa daqui, porque alguém causou na gravação e eu não vou fazer uma gravação de 2 horas nem fudendo.
Ah, mas eu vou falar do céu, pô.
É só pro Indião ficar com peso na consciência. É só pro Indião ficar com peso na consciência,
não,
viu, pô. Gustavo?
Não, mas aí vai...
Não, senão vai ficar longo.
Vai céu e Majin Buu,
não, vai ficar
beleza.
Longo, é porque tem a...
É, a próxima, parte 2, saiu o Majin Buu, porra. É.
Vamos lá.
Porque entra Mirai Trunks, aí entra a melhor...
É,
a
tem muita
parte,
coisa.
Melhor,
tem muita
isso.
coisa.
É, tem muita coisa.
É, a melhor saga de todos os tempos, saga dos androides, porra.
É verdade. Por isso que eu gosto do Indian.
Eu vou te lembrar de Mach Zero, vou te lembrar de Mach Zero e Android 19 depois, você me fala se era a melhor fase, mas vamos lá.
Gordão, Android Gordão, Gordão?
É bom, é bom.
Porra, tu tá sendo gordofóbico, né? Se tu não gosta do gordo.
Tá difícil, Isaac, tá difícil.
Deixa só um detalhe. Deixa eu só falar um detalhe dos androides de 18, 19... Não, é o 19 e 20, 19, né? 20, ou é 20 e 21.
É.
19 e 20, que é muito bom. Presta atenção depois, joga no Google e procura a imagem deles... Que é tipo o Mickey e o Donald, que eles compraram um conjuntinho, aí um usa as calças, o outro a parte de cima, assim, ó. Do mesmo conjunto.
Achei que você ia falar que um é o Seu Madruga e o outro é o...
Não, o Seu Barriga.
É um Nhonho.
O
Seu Barriga.
Não.
Seu Barriga.
O Mac Gero, ele comprou um conjuntinho na lojinha lá, ele dá a calça pro 19 e ele fica com o casaquinho, cara. Eles usam a mesma roupa.
Tem uma da melhor... Só que tem uma melhor cena que é... Que o Vegeta parece Super Saiyajin que... Ah, você é puro? Não, meu coração é puro, pura maldade.
Ok, você tá lá na outra fase já. Diga, Isaac.
É, céu, pô, próximo.
Não, só ia falar que é legal que a mesma pessoa que vende maquiagem pro Caos vende pro Android 19. Aquela cara branca ridícula.
Ok, como vocês já viram, ouvintes, a galera tá causando aqui no final e a gente não conseguiu chegar no finalmente da saga. Vai, a galera vai conseguir voltar pra Terra, o Goku não volta pra Terra, ninguém sabe pra onde foi o Goku de novo fugindo aí, foi comprar cigarro, não quer criar os filhos. E aí vai ter um diferencial, cara, porque a gente vai ter na Terra o Vegeta tá na Terra. E aí fala, e aí, quem que a gente faz com esse maluco? Aí a Bulma fala, me empresta ele aqui que eu dou um jeito.
Já mandou ele a chave.
Gustavo, você que estão colocando jeito em você. Como é que é esse lance aí do Vegeta aí? O que você entendeu? O que a Bulma fez com o Vegeta?
Você perguntou pra mim isso aí?
Exatamente.
Ah, ele, né? Como pode dizer?
O Gustavo sem graça.
Como fazer de uma forma...
Resumindo, ela queria pegar o Goku não queria nada com ela, ela arrumou outro Saiyajin pra ela.
É, ela viu que o Yantia não aguenta, falou, não, vou pegar esse baixinho aqui que tem umas entradas top, mas aí o cara é príncipe e tal, então já laçou o cara, né? Aí... só Shane e água, né?
Depois de uma charra de perna, não tem guerreiro que solta, mano.
Só Shane, água e semente dos deuses.
Eu sou safadinho.
Mas tem muito disso, né?
E é isso, ouvintes, com essa frase filosófica do Indião aí.
Semente azul dos deuses.
Com essa frase filosófica do Indy, a gente vai chegando ao fim do episódio. Diga, Isaac, você tinha aí mais um complemento?
Não, ia falar que o sonho da Bulma era o Vegeta virar o um macacão, né, de novo. Aí ela ia gostar, mano.
Ô, louco.
Ô, louco, mano.
Caralho, pesado, essa foi pesada.
Chegamos ao final do episódio, vamos pra Jabá. Essa gravação foi tumultuada do começo ao fim. Ouvinte... Foi ótima. Não foi como eu planejei, mas foi ótima assim mesmo, porque é isso, eu largar isso aqui e falar assim, foda-se, vou vender Top Term que eu ganho mais. Sacanagem. Pedro, faça aí seus jabás, agradecimentos, ofensas. Se tiver vendendo um Opala 70 aí também pode divulgar.
Ô, gente, obrigado pelo convite. Sempre um prazer aparecer aqui e trocar ideia com vocês. Já fica o convite pra vocês aparecerem sempre lá no Transmissão Pirata também. Gustavo já foi. O Dalton participou do outro projetinho que foi engavetado.
É, por isso. Só quem chama. Ou quem você chama.
É, por isso. Chamou o Dalton. Já chamado o Índio. É, ali,
aí, tá vendo?
É, doido. Bicho, é pé frio, mano.
Mas é isso, ó. Quem quiser escutar aí meus podcasts, no YouTube tá como Transmissão Pirata ou em qualquer agregador aí da Spotify ou outro agregador de podcast. E o nosso site que ainda é o tropaderci.com.br, que os podcasts são todos jogados lá também. E é isso, valeu, gente.
Teremos uma parte 2 de Dragon Ball Z. Pedro já tá convidado aí pra gente fechar. A gente vai até o GT. Show. O Super a gente vai fazer lá no universo dos animes. O Super a gente deixa pra fazer no nosso outro podcast lá. Mas você também já tá convidado lá. Lá quem manda é o Indião, mas ele manda naquelas, quando ele grava. Coisa que ele não costuma fazer.
Show.
Gustavo, faça aí jabás, agradecimentos, ofensas, o que você quiser aí hoje. Aproveita aí.
Só queria deixar aqui a recomendação para vocês ouvirem tanto Ouvir na Taverna, que é o quadro da Manu de fofocas que eu edito. É, ouvir também a voz do Arauto. Provavelmente que esse episódio sair já vai ter o episódio com o Injão. Tem o episódio com o Dalton lá também. E procurei na Topa Dercy, eu fui lá, participei do episódio de Arcane com o Pedro. É, procura lá que ficou bem legal o episódio. E é isso aí.
Fazer meu jabex aqui. Universo dos Animes, aí em todos os agregadores. A gente trocou de feed, na verdade. Então, procurem novamente aí.
Tem os recados. Estão gravados.
Tá gravado? Não é só reforçar se você seguia antes. O final do Bluecast, que se tornou o Universo dos Animes hoje, ele é feudo da Cidadela, então hoje a gente tem um feed novo do Universo dos Animes, procura aí. Mas tá no feudo, vai estar saindo lá. Ele sai quando é necessário, ele não sai, é a regularidade dele.
A regularidade dele é quando o Indião toma banho.
Ele é uma puta, só contém grana.
É quando o espírito xamânico da tribo manda.
Ele é tipo o Gandalf, né? Ele aparece quando tem que aparecer.
Ele aparece quando precisa.
Aqui, algum jabá, algum recado...
O pessoal pode me escutar também lá no podcast Los Ticos. E pra quem é aqui do Cidadela e gosta de videogames, gosta de bater um papo sobre jogos, tem o meu quadro, que é o Coliseu da Cidadela. Agora será às sextas-feiras, não toda sexta-feira, pra se informar direitinho, veja o Instagram e o Twitter. E lá a gente vai bater um papo sobre jogos e eu pretendo amassar o Gustavo nos jogos sempre que possível.
Olha aí, galera.
Fazer o gambaldezinho.
Vê lá que tem eu e o Isaac tiltando e xingando o bot de Left 4 Dead também.
Vai, tem. Quando é cooperativo a gente chora junto.
Acompanhe todos os podcasts, todos os canais, divulga, reforça o projeto, pense em se tornar um apoiador, tudo que vocês fazem aí ajuda a gente. A gente faz isso aqui pra se divertir. Eu xingo o Indião nas gravações, mas ele é meu amigo, a gente tem uma relação bacana. Esse maldito, gordo, arrombado, filha da puta... Mas é com amor, tá, gente? A gente faz isso aqui pra vocês, a gente se diverte muito. E teremos outros episódios de Dragon Ball até fechar. Vamos até o GT. Do GT pra frente já vai ser lá no universo dos animes. Beleza, galera?
Vai ter.
Se o seu dia tá triste, é porque você não gosta de Dragon Ball, você não viu Dragon Ball, você não assistiu Dragon Ball. Para tudo e vai assistir Dragon Ball. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Falou, pessoal.
Falou.
Um abraço, Brenda.
Falou, Brenda.
Valeu. Lê Dragon Ball que não tem filler.
Vocês estão curtindo esse ASMR de janta aí?
Foi mal, galera, mas é isso daí.
Profissionalismo.
É porque Dragon Ball dá fome, pô.
É, lembra o almoço, né?
Eu te perdoo, John, eu te perdoo. Eu sei que você chegou agora do serviço. Corta essa parte lá depois.
Munha, 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 munha.
Eu tenho certeza, certeza absoluta, que o Injão era fã do Soldado Dodoria. Ele foi lanchar.
O Injão não está no...
Ele foi comer. De novo. Filha da puta, nas gravações. Aí, ó. Tudo bem?
Qual foi a pergunta?
Como vai a família? Vamos lá de novo, então. Maldito. Eu sei que você sai da gravação, velho. Você deixa a câmera desligada pra gente não ver você saindo, mas vamos lá. Profissionalismo hoje
tá
top.
Tá falando de My Hero Academia agora.
Não, é porque... É porque eu não queria fumar aqui dentro de casa.
Munha, 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 munha.
Ó, a gente tá em 5 aqui. A gente podia fazer um... Todo mundo.
Forças especiais, Guinil.
É, vamos fazer.
É, pro outro lado, Gustavo. Aí, ó.
Vai. Vai lá, o Dalton que gosta de fazer, você vai ficar com a mão na bunda e ficar de 4, hein?
Olha o Gustavo dislexo lá, ó. Olha o dislexo tentando fazer.
Quem que vai mostrar a bunda igual o Guinil aí?
Eu tô todo perdido.
Quem não pegou a gravação ao vivo não viu a pose dos Guinil.
Vai, João, mostra o Guinil aí.
Mas a gente vai ter esses soldados do Freeza, que são uns caras foda.
Cuidado pra não meterem o pico em você, hein?
Essa música é show, hein? Essa música é show.
Essa música é
essa
top
música
demais,
é maravilhosa. Já é.
Coloca aí, Bruno. Vai lá. Brilha.
Alguém que dama, vai.
Meu pico lembra você. Muito boa, muito boa. Ai, caraca.
Munha, 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 munha.
Vai, Dalton, vai, Dalton.
Eu vou esperar, velho. O filho da puta do Indião, quando ele quer causar no episódio, ouvinte, você que tá ouvindo, registra. O tema que ele não tá muito afim, ele vem pra causar. Ele sabe, mas ele vem pra causar. Esse é um.
Não, porra. Eu falei, não. Se for Saga Freeza, não chama. Melhor. Vai render mais, melhor.
E você começou a causar, seu arrombado. Vamos lá tentando seguir de novo, porque são várias fases.
Não. Não fui eu que tava fazendo o pose de Guinho aqui, não. Só pra deixar claro aqui.
Tá vendo, Gustavo?
Super Saiyajin.
Bruno. O Fred. Já sabe, né? Vai cortando essas putarias do Indio jogando no rolo.
Meu Deus do céu.
O meu pico levou você. Ai, meu pico levou você. É muito bom, cara.
Pedro, essa gravação só não vai ser cancelada porque você tá aqui, velho. Porque senão eu falo assim, foda-se, vou jantar, que se foda essa porra toda. Vamos lá, profissionalismo, eu consigo, eu vou vencer o Indio.
Cara, eu já causei mais, tu não quis cancelar a gravação. Só porque tá falando do teu animezinho favorito, tá putinho aí, vai se foder também.
Ô, louco.
Gustavo, muta ele de vez em quando aí pra mim, aí eu faço um pix pra você depois.
Munha, 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 munha.
Só que...
O meu pix em você.
Caralho, véi.
Falei bem baixinho.
Calma.
Munha.
Tchala, tchala. Faz extra aí, Indio. Vai lá, faz extra.
Seu Goku.
Canta. Goku. O céu se resplandece ao meu redor.
Tá, meu pico, nem você.
Venha correndo encontrar o moço. Algo que me leve a você. Parei.
Este programa foi editado por Audi Edições.